Vamos lá, gente. Já avisamos, né, que teríamos então um papo com o deputado Jerônimo Guergen. Vamos falar a respeito do projeto de lei número 490, que altera a legislação da demarcação de terras indígenas. É um assunto que tem sido amplamente debatido, né, já nos últimos tempos. O deputado Jerônimo encaminhou ainda na sexta-feira um ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para solicitar urgência na apreciação desse projeto. Nós já falamos de um dos pontos mais polêmicos, que trata do marco temporal, mas a proposta também altera outras questões referentes ao Estatuto do Índio. E agora vamos saber mais a respeito nesse assunto com o deputado Jerônimo Guergen, que vive mais esse clima de debates com relação a esse projeto mais de perto, né? Deputado, bem-vindo à nossa programação. Boa tarde. Seja sempre bem-vindo aqui à tua Rádio Alvorada.
Tudo bem, boa tarde, é um prazer muito grande poder participar da programação, né, e especialmente nessa emissora que a gente acompanha com frequência quando também estamos aí na região. Eu tenho família em Casca, então a gente sabe muito bem da influência, da audiência, né, e prazer muito grande conversar com vocês.
Pois é, deputado, esse assunto já passou aqui pela nossa pauta muitas vezes, né? Tivemos, inclusive, protestos aqui nos últimos dias em Passo Fundo, que foi um dos maiores também. Comitiva de Marau esteve presente, todos acompanhando, principalmente os agricultores acompanhando esse debate. E a gente sabe que um dos pontos sob a sua avaliação e que teria relevância justamente por isso, essa urgência, sob o seu ponto de vista, seria a proposta que estabelece que as terras indígenas sejam demarcadas por lei. Pode nos explicar melhor qual seria o propósito desse dispositivo da lei, deputado?
Eu não estou conseguindo ouvi-la, está muito baixa a ligação. Por gentileza, poderia aumentar o retorno?
Vamos ver se consigo aqui lhe dar um retorno um pouquinho maior. Me ouve melhor agora?
Melhorou.
Bem, deputado, eu falava a respeito, então, desse pedido para que o projeto seja votado com urgência. Um pedido seu ao presidente da Câmara. E um dos apontamentos que o senhor faz é justamente para que as terras indígenas sejam demarcadas por lei, ou seja, que a palavra final sobre esse tema passaria a ser do Congresso Nacional, diferente do que é hoje, que é competência exclusiva do Poder Executivo.
É, e sendo da forma como é hoje, uma insegurança jurídica tremenda, né? Lamento muito que o relator lá no STF já sinalize praticamente desconhecendo a segurança de um registro de uma propriedade. Direito de propriedade é constitucional, né? Mas eu desde o início, estou no meu terceiro mandato, né? E desde o início eu tenho uma posição muito contrária do que próprios colegas meus, que também são defensores do agronegócio, têm tido nos últimos anos. A gente perdeu muito tempo em razão de termos aqui um grupo de colegas que defendiam que nós votássemos uma PEC e essa PEC fosse autorizar que apenas o Congresso Nacional determinasse as demarcações. Eu sempre fui defensor da regulamentação, porque o próprio artigo 123, do parágrafo 6º, ele determina que esse artigo deveria ser regulamentado. E o Congresso não regulamentou, portanto, a falha é do legislador, quando não cumpre o seu papel. Aí jogou uma série de indefinições para o STF e agora, nesse momento, ampliou-se aí o risco em razão dessa decisão que está em andamento lá no foro principal do Poder Judiciário. Agora nós temos o PL 490, que é nada mais nada menos que a regulamentação e que nós não podemos nos omitir mais, né? Nós temos que fazer com que isso seja votado e que a gente possa ter a regulamentação e reverta esse quadro. Então é uma pressão muito grande aqui para que o presidente da Câmara possa fazê-lo, possa colocar em votação, para que a gente tente corrigir essa enorme injustiça. Não se trata de ser contra índio, não tem nada a ver com isso. Nós somos todos brasileiros, esse é o entendimento. A Constituição fala num prazo de 5 anos. E a partir daí, aquilo que está consolidado permaneça, se valorize os demais cidadãos que têm o seu registro de propriedade. Agora, vou te dizer, não tem sido suficiente a pressão que nós estamos fazendo. Né? Há poucos dias, o conflito aí entre o presidente e o ministro Moraes colocou mais risco ainda, pelo menos houve um recuo, esse recuo diminui um pouco dos problemas. Aliás, para demais esse conflito, não ganha o Brasil de jeito nenhum, nem juridicamente, muito menos socioeconomicamente. Esse é o meu ponto de vista. Estava tudo errado aí, e tem muita coisa errada. Nós temos muito problema para resolver. Ao invés de ficar brigando aí por coisas menores, a gente tem que resolver esses assuntos principais. O presidente Arthur não me confirmou a votação propriamente, mas estamos fazendo a pressão e esperamos que até o final do ano a gente possa concluir esse trâmite e resolver, como eu disse, essa que é uma das grandes injustiças, a maior no aspecto do direito de propriedade da história do Brasil.
Pois é, né, deputado, esse projeto, só para o pessoal entender, ele é de 2007, é isso?
E veja que a nossa Constituição é pior ainda, de 88, né, e o próprio artigo, como poucos artigos dizem, determina a regulamentação no parágrafo 6º, e não dizemos. Então, no meu ponto de vista, mais grave do que ser uma ação de 2007, é uma Constituição que se determina a regulamentar, e o legislador não regulamenta. Aí, claro, cai na mão do STF, que nesse momento é um tribunal afetado no sentido de conflitos entre o Executivo e o Poder Judiciário, e acaba misturando, quem sabe, as coisas. Né? O protesto de Assete acirrou ainda mais, porque lá estavam agricultores batendo na China, batendo no STF. Eu acho que está tudo errado lá no STF. Mas a gente tem que construir uma agenda positiva para o Brasil. Daqui a pouco um atacar o outro, um começar a prender um, prender outro, soltar outro. E os problemas vão misturando esse ambiente de revanche, em que não tem nada a ver. O direito à propriedade é sagrado. Então eu volto a dizer, eu estou mais preocupado na omissão do Congresso Nacional do que com a decisão do judiciário. Porque se nós legislarmos e resolvermos isso, e o 490 resolve, o judiciário não tem que interpretar a Constituição, ela estará interpretada, ela estará regulamentada. Então, mais grave do que ser de 2007 a ação é a omissão do Congresso desde 1988.
Mas eu já acompanhei algumas das suas manifestações e sei que o senhor falou, inclusive, que essas áreas reivindicadas para demarcação, elas envolveriam uma série de interesses públicos e privados. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Então, com certeza. Por trás disso, eu acho que o índio é menos interessado, usa o índio para muitas finalidades. Por isso, na minha leitura, o que nós temos que ter é uma condição de uma política pública que faça com que eles preservem a sua cultura, o seu meio de vida, né? Áreas eles têm, as áreas indígenas são milhões de hectares no Brasil. O problema do índio não é mais terra. O problema do índio é falta de atenção. Né? E não dando atenção, o Brasil respeita menos o índio do que dando-lhe terra. E embaixo dessa terra tem coisas aí que só Deus sabe porque foi ele que colocou lá. Né? Interesses econômicos de toda a ordem que manipulam os índios. E eu estive na Raposa Serra do Sol. Eu vi mães indígenas morrendo, fugindo para a cidade para tentar ter seus filhos num hospital e morriam no meio do caminho. Né? Que estão lá abandonados. Agora, o Niobe que está lá embaixo, quem sabe o que vale, quem são os interesses nacionais e internacionais. Eu, por exemplo, não consigo entender porque que um índio não pode arrendar a sua terra. Então, hoje, os grupos indígenas se separam, os que comandam a tribo arrendam ilegalmente, ficam com o dinheiro ilegalmente, quando, na verdade, isso poderia, inclusive, sustentar a tribo. E aí brigam, porque você tem um índio pobre, um índio rico. Eu duvido que seja esse o problema da preservação indígena. Né? Isso poderia ser a solução. Então, me causa até rejeição o tipo de posicionamento que eu tenho. Não é fácil, eu sei que tenho muita rejeição nesse debate, nossa, também, mas nesse principalmente. Agora, temos que falar a verdade, a omissão nesse momento, em todo momento, é principalmente de quem tem que legislar. E continuamos no caminho errado. Agora deixamos chegar quase uma posição irreversível, aí vem uma briga política que está atrasando o Brasil, eu acho que não é por aí o caminho, mas está atrasando o Brasil, e por uma revanche política quase que se perde tudo. Né? Se não fosse aquela cartinha lá de voltar atrás, quem sabe já tinha ido. Então é bom para a gente também se dar conta se é essa sociedade que nós queremos construir. Eu não sei, mas acho que está tudo no caminho errado. Né? Agora o que cabe é a pressão em cima do Congresso para que a gente legisle regularmente e tente salvar não só o produtor, mas o direito de propriedade. É tudo isso que nós estamos falando nessa decisão dessa ação.
O STF começou a julgar no dia 26 de agosto se a demarcação deve seguir o critério segundo o qual os índios só podem reivindicar a demarcação que já eram das terras que já eram ocupadas por eles antes da data da promulgação da Constituição de 1988. É o marco temporal, que é um dos pontos mais críticos do projeto. E esse julgamento foi suspenso, então, no dia 15, com um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, e acredito que é também sobre isso que o senhor se refere. Logicamente, conhecemos esse atrito, né, que se manteve por um tempo entre o presidente e o ministro, que me parece, como o senhor falou também, foi amenizado um pouco com essa declaração do presidente no dia 8 de setembro. Mas o senhor entende que a votação do projeto 490 é a única saída para isso. Como é que seria o desfecho ideal, sob a sua opinião, deputado?
Eu não tenho dúvida que, no aspecto da macro-política, nós temos que botar o Brasil num centro, não ideológico, mas num centro racional. Nós estamos parecendo aqui que matar um ou outro é o grande objetivo. Não bota esse porque o outro tem que entrar, o outro tem que... Está errado, está muito errado. Inclusive, eu estou vivendo aí, tenho conversado muito com o Sérgio Turra, é uma reflexão sobre o futuro político, porque fazer política para não conseguir ter racionalidade não vai. Eu deixo apenas um recado. O cidadão vai sempre pagar a conta, porque o Estado é dele, né? É dele. Então, o que acontece? Nós precisamos ter racionalidade. E no aspecto da questão indígena, botar o projeto para regulamentar a lei. E pronto, resolver o problema com a lei.
Está certo. Bem, deputado, canal aberto, caso queira se manifestar sobre mais algo com relação a isso, a gente não sabe, né? Agora espera também por uma resposta, por um indicativo aí do próprio presidente da Câmara, para que possamos aguardar aí pela votação, apreciação desse projeto. O que o senhor entende possa estar emperrando a votação, hein?
Tem pressão, né?
Certamente.
É rápido esse debate indígena. Né? Então, agora, nós temos é que concentrar. Não vamos ficar batendo lá no STF, vamos ficar pressionando o Congresso para votar. É isso aí que tem que fazer. Né? Se aquele protesto do dia 7 tivesse feito um movimento para votarmos a lei, a gente vai ficar batendo em quem está errado. Não estou deixando de reconhecer quem está errado. Mas tem uma caneta poderosa. Até que a gente tire o poder dessa caneta, nós somos... Temos que segui-la, não adianta dizer que não vai cumprir. Decisão de juiz, de ministro do STF, tem que cumprir. É assim, né? Se nós queremos o direito à propriedade que está na Constituição, cumprir decisão judicial está na Constituição. Então, agora é aumentar a pressão em cima do Congresso, né? E também dizer que eu estive agora com o ministro Paulo Guedes, amanhã tem nova rodada de reunião. O tema da desoneração da folha, que é muito caro aí para Amaral e para a região, em termos da indústria de máquinas, equipamentos, metal mecânica, agroindústria, né? Eu relatei, aprovei na CCJ, estamos tentando encontrar uma saída para desonerar logo essa folha, porque não dá para continuar com o preço que o Estado cobra para gerar emprego. O Estado está cobrando tanto que vai gerar desemprego. Né? Então essa posição aí pode ter essa semana algum avanço definitivo e estamos trabalhando muito para isso acontecer.
O senhor é relator, né, dessa matéria?
Isso, exatamente.
Projeto que já está em votação ou já está, ou ainda está nas comissões?
Está em tramitação. Nós já aprovamos, né, na Comissão de Finanças e agora estamos dando sequência. O problema é que a gente não quer deixar nenhum setor fora. Hoje são 17 setores, nós queremos resolver o todo. Então, para isso, precisa de uma alternativa e estamos trabalhando muito aí para resolver.
Está certo. Deputado Jerônimo Gergen, sempre muito bom conversar contigo, canal aberto sempre aqui na nossa emissora, e ficamos no aguardo, então, quaisquer novidades também, até através da sua assessoria, estamos aqui sempre disponíveis para novas informações. Obrigado e boa tarde, boa semana.
Uma boa tarde, um prazer falar com todos vocês.
Informações, então, diretamente de Brasília. Deputado Jerônimo Gergen pedindo, então, urgência a esses dois projetos, né? Acabamos também entrando no assunto aí do deputado, do projeto, aliás, que prorroga a desoneração da folha de pagamento até dezembro de 2026. O documento que foi assinado pelos líderes de partidos como o PP, o DEM, o MDB, Republicanos. O texto já aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação, que poderia ser votado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados e que garantiria uma maior celeridade na tramitação, é também o que o deputado Jerônimo Gergen quer. Um mecanismo, esse projeto, que permite que as empresas paguem alíquotas entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% sobre a folha de salários. Essa é a proposta principal. Os 17 setores beneficiados são considerados como os mais intensivos em mão de obra, o que corresponde a aproximadamente, só para se ter uma ideia, a 6 milhões de empregos. E a gente aguarda também por essas decisões, tanto com relação ao projeto 490, que dispõe sobre a demarcação das terras indígenas, quanto a esse outro projeto referente à desoneração da folha de pagamento. E agradecendo, então, toda a assessoria também do deputado Jerônimo Gergen, que viabiliza esse contato através aqui da nossa equipe de produção.